contigo.
Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Pico. Nós somos os jovens repórteres da Escola Careal Costa Nunes e estamos aqui para mais um programa É Mesmo Contigo. Eu sou a Luana Dias e hoje temos a participação do meu colega Luís Figueiredo. Somos ambos alunos do 12º ano. Também temos as alunas do 8º ano, Matilde Silva e Mariana Ferreira. Este mês, o tema do nosso programa são as fake news. Resolvemos escolher este tema na medida em que estivemos na Assembleia Legislativa Regional a participar nas sessões dedicadas ao Parlamento dos Jovens.
Para quem não sabe, o Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, que na região se realiza em parceria com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e com o Governo Regional dos Açores, com o objetivo de educar os estudantes portugueses para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política, dando a conhecer a função, missão e as regras de um Parlamento, promovendo o respeito pela diversidade de opiniões através do debate democrático. Este programa é dirigido aos jovens do ensino básico e do ensino secundário e culmina com a realização de duas sessões nacionais na Assembleia da República, antecedida por duas sessões na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.
Durante o passado dia 21 de março, cerca de meia centena de estudantes de 24 escolas do ensino básico da região apresentaram e debateram os projetos que desenvolveram nas suas escolas, durante a primeira fase do projeto, subordinados ao tema Fake News, estratégias para combater a desinformação. A Escola Básica e Integrada dos Biscoitos, a Escola Secundária Vitorino Mésio, a Escola Secundária Domingos Rebelo e a Escola Cardeal Costa Nunes foram eleitas para representarem o Círculo dos Açores na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico. O projeto de base apresentado pelos alunos da Escola Básica 123 da Vila de São Sebastião, eleito ao final da manhã pela maioria dos jovens deputados, foi debatido, alterado e votado durante a tarde, em sede de comissão, dando origem ao projeto de recomendação do Círculo dos Açores, que será apresentado na Sessão Nacional nos dias 9 e 10 de maio na Assembleia da República. De seguida, as alunas Matilde Silva e Mariana Ferreira irão partilhar com todos os ouvintes o projeto apresentado.
Fake news. Que estratégias para combater a desinformação? É certo que o maior desafio deste século é combater a desinformação, saber o que é verdade e o que é mentira. Já dizia Darwin que a ignorância frequentemente gera mais confiança do que o conhecimento. E Bertrand Russell acrescentava que os idiotas estão cheios de certeza, enquanto que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvida. Pelo que, quanto mais conhecimento temos, mais conhecimento existe da nossa ignorância. Não podemos acreditar em tudo o que lemos na internet, temos de investigar de que se trata de informação credível e fidedigna. Mas de que forma é que cada um de nós pode contribuir para fazer face a este fenómeno? Medida 1. Desenvolver a realização de palestras escolares para todos os alunos, de modo a alertar para evitar, em redes sociais, partilhar opiniões sem informações suficientes de que se trata de um site fidedigno. A desinformação online contamina todos os temas e avança numa escala sem precedentes na história e põe à prova a própria noção de verdade. Há cerca de 60% dos portugueses a consumirem informação através das redes sociais e 25% dos jovens a passarem mais de 6 horas por dia ligados à internet. Um estudo de 2020 da Hootsuite refere que, em Portugal, 7 milhões de portugueses usam ativamente as redes sociais e passam cerca de 2 horas por dia conectadas a elas. É cada vez mais verdade que é difícil identificar as fake news. O problema é que as mentiras partilhadas tantas vezes tornam-se verdade para milhões de pessoas. Todos nós já encontramos notícias que nos deixam de veras preocupados e por isso desejamos partilhá-las com toda a gente nas nossas redes sociais. É o que se chama de desinformação acidental, pois quem cria esses conteúdos é quem pratica desinformação intencional. De notar que as notícias falsas têm 70% de maior probabilidade de serem partilhadas do que as verdadeiras. Segundo o jornalista português Paulo Pena, existe desinformação no nosso país há anos e neste momento há mais de 2 milhões de portugueses que recebem notícias falsas todos os dias, vindas de mais de 40 sites de desinformação nacionais. Consequentemente, é necessário prestar muita atenção aos detalhes, pois grande parte deles tentam imitar os órgãos de comunicação social no nome e na estética do site.
Medida 2.
lutar integrando a escola, os pais, mas também os técnicos de comunicação, para que os jovens, antes de partilhar, comentar ou pôr um gosto em seja o que for, parem, respirem e pensem um pouco antes de agir, serem curiosos e serem céticos. Este momento pode ser a ferramenta mais eficaz para interromper a cadeia da desinformação. É importante confirmar sempre a fonte, confirmar a data, desconfiar quando nunca se ouviu falar de determinado site ou determinada pessoa que publicou um conteúdo específico. Deve-se verificar se algum jornal deu a notícia que se leu na internet da mesma maneira. Para nos mantermos informados, é preferível comprar ou assinar um jornal online. Manter-nos informados é fundamental para sermos cidadãos capazes de tomar as melhores decisões. Nunca devemos ler apenas os títulos, nem clicar no clickbait, que são títulos sensacionalistas que puxam pela nossa parte emocional. Por exemplo, clica aqui que vais ver uma coisa incrível. Segundo o jornalista Paulo Pena, existem em Portugal cerca de 50 sites falsos, muito diversos. Uns tentam ganhar dinheiro com publicidade, outros tentam fazer manipulação do debate político com mentiras. A grande salvaguarda que temos enquanto cidadãos é a possibilidade de combater a desinformação, acionando juridicamente o que é ofensivo ou falso. Um dos maiores sites estudados por Paulo Pena e que ganhava mais dinheiro em Portugal chamava-se Vamos Lá Portugal. Tratava-se de um site engraçado, feito no Canadá, que fazia desinformação no nosso país, obtendo um montante de cerca de 10 mil euros mensais em publicidade. A desinformação faz com que os cidadãos não tomem as melhores decisões. A nossa liberdade é limitada com a desinformação, porque se tratam de mentiras. As fake news são um negócio, segundo o dono do Facebook, Mark Zuckerberg. Sendo questionado sobre o modo como sustentava um negócio em que os utilizadores não pagam pelo serviço, respondeu dizendo que tinham publicidade, admitindo que o Facebook é uma empresa de anúncios. Assim sendo, o Facebook, o YouTube, o Twitter, o WhatsApp, o Instagram, entre outras, são empresas que lucram com tudo o que partilhamos. A título de exemplo, em 2020, só em publicidade, eles encaixaram cerca de 230 mil milhões de euros. O dinheiro é distribuído pelos sites de acordo com o número de visitantes, ou seja, sempre que entramos num site, estamos a dar dinheiro a esse site e a gerar dados sobre nós que as empresas usam para depois nos bombardearem com anúncios que nos fazem agir ou comprar. Em suma, vale tudo por um gosto, pois qualquer clique num gosto vale dinheiro.
Medida 3. Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, reforçar a temática das falsas notícias para sensibilizar os jovens para prestarem atenção às fontes das notícias e à ortografia, pois este é um sinal de alerta para a manipulação da opinião pública. Se o texto não inclui citações de ninguém, é de notar que não há notícias sem fontes. Se as fotografias e os vídeos nos parecerem montagens, é porque normalmente o são. Se não tivermos a certeza, devemos arrastar a imagem para o Google ou outro motor de busca e descobrir a origem da fonte. Não devemos comentar nem responder aos bots. Se formos enganados ou estivermos em sites mentirosos, devemos denunciá-los. Um dos grandes objetivos da desinformação é manipular a opinião pública. Dividir para reinar. A radicalização das opiniões online salta quase sempre do ecrã para a vida real, com muitas vezes consequências muito graves. A tecnologia está a avançar a níveis assustadores e a desinformação é uma das maiores epidemias deste século. Se a desinformação é uma das maiores crises do século, a profissão de jornalista é uma das mais importantes para a manutenção da democracia e da liberdade. Felizmente, Portugal está no top 10 de liberdade de imprensa a nível mundial. Segundo a jornalista Sandra Felgueiras, para combater a desinformação, a solução passa por consumir apenas jornalismo sério. Recentemente foi promulgada a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos da Era Digital, sendo a primeira lei portuguesa que combate a desinformação. No documento que prevê os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos no ciberespaço, são enunciados vários direitos, como o direito ao esquecimento, à proteção contra a geolocalização abusiva, ao desenvolvimento de competências digitais ou ainda o direito de reunião, manifestação, associação e participação em ambiente digital. A lei determina que o Estado deve assegurar o cumprimento, em Portugal, do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação para proteger a sociedade contra pessoas que produzam, reproduzam e difundam narrativas desse tipo. Está previsto que todo cidadão tem o direito a apresentar queixas à entidade reguladora para a comunicação social em casos de desinformação. Em suma, combater a desinformação é uma obrigação de todo o cidadão. Toda a gente deve denunciar quando é enganado ou encontra um site falso. Um conselho, se ninguém o faz por ti, faz tu por todos.
Relativamente ao ensino secundário, de referir que o tema era Fake News, o impacto da desinformação na democracia. Foi debatido ao longo do dia 22 por 63 alunos de 30 escolas secundárias e profissionais da região. 4 escolas secundárias das Ilhas do Pico, Terceira e São Miguel foram eleitas para representarem o Círculo dos Açores na sessão nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário. A Escola Secundária Antero de Quental, a Escola Cardeal Costa Nunes, a Escola Secundária Vitorino Nemésio e a Escola Domingos Rebelo foram as mais votadas durante a sessão regional.
O projeto de base apresentado pelos alunos da Escola Cardeal Costa Nunes, eleito no final da manhã pela maioria dos jovens deputados, foi discutido durante a tarde em sede de comissão, dando origem ao projeto de recomendação do Círculo dos Açores, que será apresentado na sessão nacional nos dias 30 e 31 de maio na Assembleia da República. De seguida, eu e o meu colega Luís vamos partilhar com todos vós o projeto apresentado. Sem informação credível, não há democracia. Cada vez mais a desinformação destabiliza o processo democrático, uma vez que coloca em causa o debate livre e informativo e quebra a confiança nos políticos, nas instituições e nos sites. Apostar na literacia mediática é fundamental, uma vez que, sem esta, a população torna-se permeável a todo o tipo de deturpações e desinformação. Ao capacitar a sociedade de literacia mediática, estamos a promover uma cidadania ativa e responsável nas sociedades democráticas. Com o acesso a tanta informação, é tão fácil os cidadãos, principalmente os jovens, ficarem baralhados e sem saberem em que acreditar. Para reduzir este impacto negativo de dúvida, devemos realçar a credibilidade das instituições que assim o merecem.
Hoje em dia, um dos meios mais seguros de obter informação continua a ser a imprensa. Por isso, devemos utilizar esta fonte como um incentivo para os jovens se sentirem mais motivados para o consumo regular de notícias e para uma cidadania ativa. Ao investir nos mídias de forma inteligente, promovemos a qualidade, veracidade e rigor do conteúdo. O setor político, empresarial e social do país é afetado pelo elevado potencial influenciador digital. Na gestão deste tema tão complexo, não existem soluções fáceis nem perfeitas. No entanto, importa persistir, criando uma melhor conexão entre o mundo digital e os seus utilizadores. Por isso, propomos em primeiro lugar a criação de uma equipa onde estejam integrados um núcleo de ex-alunos universitários das áreas de comunicação, direito, informática, entre outros, para desenvolver projetos nas escolas sobre literacia mediática e, a quando da comemoração anual deste tema por parte da Unesco, desenvolver um projeto mais amplo e com maior impacto na comunidade. Consideramos também importante a criação de um selo nacional de veracidade online, atribuído a jornais e sites portugueses, que após avaliação sejam categorizados com elevado nível de transparência, rigor e veracidade. Por último, o Estado subsidiar o pagamento de assinaturas de jornais ou revistas, em papel ou online, para os jovens entre os 17 e os 24 anos.
Caros ouvintes, em especial caros colegas, é importante a prática de todos nesta temática tão atual.
Sejamos cidadãos conscientes, críticos e ativos. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own, with my own two hands, with my own, with my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up
with my own two hands. Out with my own, out with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race.
É mesmo contigo.
Comigo.
Sim, contigo.